ensinamos do mesmo jeito que o professor ensinava em 1909. Eu fui ao colégio, outro dia meu neto estava lá, minha mulher fez questão que eu fosse assistir uma aula no colégio São Bento. Assisti uma aula e disse ao padre lá: padre, esse professor parece um sujeito competente, certo? Mas ele está atrasado. Está atrasado uns... Ele deu uma aula agora de matemática exatamente como o meu professor dava em 1909. Eu disse ao padre. O padre deu uma gargalhada, deu uma risada. Me gozou. O padre me zombou. Cara. Isso, mas por quê? Ora, me abraçou assim. Eu estou muito feliz que você disse que ele dá uma aula como dava em 1909, porque alguns não dão nem isso. Alguns têm isso, nem como 1909. Quer dizer, professores que não têm nada, estão inteiramente atrasados. É cuspe e quadro negro, é o que eles sabem ensinar. É quadro negro e aula ali e escrever no quadro negro. Eu então inventei um método chamado método geográfico, que eu não posso expor aqui, porque preciso de material próprio para ensinar o método geográfico.
Mas os elementos que consistiam o método, você não pode explicar? Só os elementos?
Esses elementos do método geográfico?
Como se desenvolvia o método? Não pode dar uma
eu
explicação?
Eu fiz experiência em... A primeira experiência que eu fiz foi na Bahia. Na Bahia eu fiz uma experiência. As professoras não gostaram. Aí eu repeti a experiência com pequenas modificações na cidade de Vitória. Depois modifiquei um pouco o método e apliquei na cidade de Goiânia. Depois fiz umas alterações que as professoras sugeriam e fui aplicar em outra cidade. E acabei depois em Florianópolis, já ensinei pelo método Sograis, e acabei na cidade de Assis. Aí foi ponto com Assis, São Paulo. Eu dei um curso para 315 professoras pelo método Sograis. E os professores, havia entre os professores advogados, médicos, engenheiros, entre os professores.
Naquela faculdade maravilhosa de história inteira.
Exatamente. Em Assis, eles ficam, mas por que não adotam isso? Se não adotam, não sei por quê. Porque não adotam métodos jogais. Por que não adotam, não sei. Eu vou explicar mais ou menos resumidamente o que consiste o método jogais. Eu vou dar uma aula hoje sobre cruzadas. Vou aproveitar aqui a presença do historiador. Vou dar uma aula sobre cruzadas. Então, cada aluno recebe um folheto em que está toda a aula escrita. E eu tenho... O aluno recebe também um pequeno envelope onde estão as figuras, gravuras e mapas. Está dentro do folheto. Então, cada aluno recebe aquilo, todos abrem e de lápis na mão. Eu não admito que ninguém acompanhe a aula a não ser de lápis na mão. De lápis na mão. Então, eu começo, chamo quatro alunos para a mesa e o primeiro lê o primeiro item. Todos acompanham a leitura. Vou ler o segundo, lê o segundo item. E eu vou fazendo comentários. E eles vão tomando suas notas ali mesmo. Então a aula é lida pelos jograis. De vez em quando eu mando que todos os jograis leiam ao mesmo tempo. Então todos leem. Quando é uma noção importante que precisa fixar, todos leem ao mesmo tempo. Peço que os jograis todos leiam essa frase ao mesmo tempo. Então todos leem ao mesmo tempo. Para fazer a fixação da aprendizagem. Depois a folheta tem espaços vazios, onde a gente prega as gravuras. Eu já falei aqui com Adolfo Eisen que nós podíamos lançar isso no Brasil com sucesso extraordinário. Mas ele tem receio que a empresa Brasil América podia lançar o método Jograis no Brasil inteiro. Quando acaba a aula, diretora, quando acaba a aula, todos têm a sua aula já pronta com gravuras, estampas, e tem mapas para fazer, mapas para colorir, figuras para completar, tudo. Não tem mais pregação no quadro negro. Acabou.
A aula já vem escrita no caderno.
Já está escrita e todos... Mesmo quando eu mando errar, eu mando o dactilógrafo errar numa palavra. Aqui está escrito ante-euclidiano. Está errado. É anti. Porque em português há dois prefixos. Ante, que é latino, quer dizer antes. E anti, que é grego, quer dizer contra. Então todos os professores ali já assinaram aquele... Tá? Quer dizer, eu estou dando uma... Aproveitando...
Um entrosamento.
Se há um nome qualquer, aparece um nome qualquer, aparece, por exemplo, Vitor Hugo. Eles têm que indicar aqui a vida de Vitor Hugo. Eles procuram uma enciclopédia, procuram a data de nascimento e morte de Vitor Hugo. Eles têm que completar. Eu deixo linhas em branco para eles completarem.
É, parece um pouco interpretação de texto, mas é mais explorado que interpretação de
texto. Ah, sim, não é interpretação de texto. Porque isso eu faço a leitura. A leitura. E não a... É um método jogado.
Isso que eu sua não me perguntou. Sua formação humanística lhe permite explorar o texto.
É. Qual é a outra pergunta aí?
Professor Malbatã, eu queria fazer outra pergunta que é da moça do Globo, Vera Lúcia Miranda, a repórter aqui presente.
Qual é a Vera Lúcia?
Vera Lúcia está ali. Por que a sua preferência pelos temas orientais? Como começou isso? Alguma influência?
Não, eu já expliquei aqui, já contei o caso do... Já contei o caso do Leônidas de Resende, Chumbo em Cima. Eu já contei. É, eu tive que fazer uma mistificação literária. Mas onde é que eu ia lançar o escritor? Americano não podia ser. Europeu também não queria. China, escritor chinês, não. Japonês, e povo meio fanático. Indiano, que confusão danada. Oh, qual é o povo que se notabilizou pelas histórias? As Mil e Uma Noites, povo árabe. Então, caí lá na Arábia. Eu sou como aquele Edgar Poe diz que não acredita em inspiração. A coisa foi friamente, não tive inspiração nenhuma. Naquele tempo não existia Israel, porque essa sua ia cair lá em Israel.
Seu Malbatão, o senhor aplicou alguma coisa da alquimia nessa sua matemática?
Alquimia?
O senhor estudou alquimia nessas fantasias de matemática?
Não, nada.
Não, foi só uma
porque a pergunta, né? A pergunta aí sobre alquimia?
Não, não.